Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda vocês que chegaram aqui e vai ouvir mais um convite. Obrigado, hoje estamos aqui com o professor Roy Nelson Jr., da minha história. Você já conhece porque ele já é de casa e a gente esteve aqui falando anteriormente a origem da heterossexualidade, como a conhecemos hoje, que está disponível em 2 episódios. Agora a gente vai falar de um outro assunto muito importante, que é a história da virilidade. Da identidade da virilidade, como a gente conheceu hoje. Seja bem-vindo, né, Roy. O que é a virilidade?
Primeiramente, obrigado, John, por essa oportunidade. Bem, a virilidade nada mais é que uma característica masculina, ok? Apenas os homens têm a característica, tá? E é a sociedade que vai moldar a forma que ela se encontra, tá? Conforme vão passando os tempos, nós encontramos aí a virilidade de uma forma bem, tá? Em todas as sociedades, ela vai mudando os focos e vai se moldando conforme os padrões de quem está mandando nessa sociedade.
É, para quem não está pegando, talvez vocês que estão chegando aí não entendam muito bem que seria a virilidade, mas a virilidade está diretamente relacionada com aqueles padrões construídos sobre o que é ser um machão. Olha, para ser homem, ter tais atributos, traz tais critérios, né? Como que começou isso na linha do tempo?
Bem, desde os primórdios dos homens da caverna, se nós entrarmos assim com todo vigor, nós vamos encontrar exemplos de virilidade. Temos o objetivo, sendo ele o homem quem caça, quem pesca, quem luta, ou seja, aquele que sustenta e protege a sua família ou a sua comunidade, ok? Então, esse é um tipo de homem. Seria o homem viril, o homem que mostraria força masculina. Era aquele que colocava a mão na massa para pescar e para lutar. Então, nesse quesito, né? Nós temos ali os homens de cavernas. Se você que é criacionista, criação, temos lá o exemplo de Adão, de Caim, de Abel, né, dos patriarcas. Enfim, eram esses homens primitivos que tinham essa função de proteger a família.
Já aproveitar o gancho que você falou sobre patriarcado, né? Tem como você falar, para esclarecer para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, o que é o patriarcado e o que é o matriarcado?
Bem, o patriarcado, o homem fala mais alto na sociedade, ele é o pai da sociedade. É o homem que tem o direito de exercer poder. E o matriarcado é a mulher exercendo esse poder. Ela que é o chefe da, né? Em toda a história humana tiveram dois tipos, tá? Havia aquelas sociedades em que o homem mandava mais, como a cultura judaico-cristã, em que o homem é chefe do lar e chefe da religião, e isso era ser viril para aquela sociedade. Ou as sociedades perto do Rio Amarelo, né, que hoje seria a Índia. Lá eram as mães, as mulheres que tinham o poder matriarcal, né, bem na origem. E nós encontramos exemplos de sociedades matriarcais ao longo dos anos, né, ao longo das eras ali, dos séculos. Desde os primórdios, haviam sociedades patriarcais, mas eram matriarcais. Temos indícios disso em arqueologia, né? Então, nada mais é que patriarcal. O homem é que manda na sociedade e matriarcal é a mulher que manda na sociedade.
Eu não sei se poderia usar, né, de um exemplo de matriarcado, né, talvez, mas uma liderança feminina é a Rainha de Sabá, né? Que tem na Bíblia também, né, um exemplo de mulher na liderança. Além das profetas, Débora, por exemplo, sendo... Mas assim, não sociedade patriarcal. Mas é tipo, uma mulher no papel de liderança. Cabeça agora, né? O porquê de falar de patriarcado dentro disso tudo, né? É principalmente numa, onde é muito forte a ideia de que o homem é o responsável por tudo, né? O homem é, tem que carregar o mundo em suas costas e a mulher tem que estar lá sempre sendo a ideia, né? Que muitas das vezes é patrocinada dentro das igrejas, né? Auxiliador. É mais uma coisa de virilidade. E como que era?
Tem várias... E tem muitas, muitas teologias atuais, né, as contemporâneas, elas rebatem esse papel dentro da Bíblia, falando que não é bem assim, né? Que a mulher, apesar dela é auxiliadora, como uma que vai junto com o homem construir algo, né? Não é uma mulher passiva, mas é uma mulher ativa junto com o homem para construir uma coisa melhor, né? É igualitário, né? As teologias atuais, elas mostram isso. Que o cerne dessa palavra auxiliadora nada mais é que igualitário para ajudar a construir algo. E o que Adão e Eva estavam indo para construir? Uma civilização, né? A humanidade seria a partir daquele casal. E é o X da questão e que essas teologias atuais começam a debater aí.
Você fala, né? Para quem não está nos ouvindo agora, vocês também podem estar assistindo a transmissão que a gente fez no.
Bem, nada mais eram que coisas que envolvia o físico, né? Porque tanto é que padrões de beleza para esses homens era quem tinha. Não seria aquele musculoso trincado que a gente tá cansado de ver em academia, assim por diante. Mas era aquele homem que tinha um físico meio rude em relação à aparência. Esses eram considerados homens também, né? Então você tinha ali um homem que não cuidava assim da sua higiene pessoal, porque para ele não passaria uma boa imagem se ele assim. Então eles eram cabeludos, eles eram peludos, né? E quando se tinham imitando, seguiam também esse passo, né? Mas em todas as sociedades antigas você percebe que o homem, o ideal de homem, normalmente era aquele que tinha pelos, trabalhos físicos, né? Que sustentava a sua casa ou a sua comunidade. Normalmente esse é o tipo central de todas as culturas. Aí elas vão modificando ao decorrer do tempo.
Que são atributos que ainda hoje ainda são valorizados por pessoas na sociedade. Uma característica de que você tem que ter pelo, você não pode se depilar, você não pode. Começa o checklist, né, da masculinidade.
Exatamente. Carrega esse estereótipo até hoje. E o que acontece? Depois da cultura judaico-cristã, em que também, além de ser chefe do lar, ele é chefe da religião, que é uma sociedade patriarcal, né? A comunidade judaico-cristã está aí para comprovar que é uma religião, uma sociedade patriarcal, em que o homem é que manda. Você não vê, por exemplo, levitas, as mulheres comandarem alguma coisa dentro dos sacerdotes, as sacerdotisas. Dentro da comunidade judaica, o máximo que aquela mulher é naquele período depois de Moisés é juízas ou profetisas, mas você não vê ela sendo sacerdotisas. Interessante da cultura judaica que você não vê elas como sacerdotisas, né? lógico que tem todo um viés lógico que as pessoas depois podem procurar aí sobre isso, mas era uma sociedade ligada mais ao homem como cerne da religião, né? Ele era o ponto-chave da religião, diferente um pouco da grega, que aceitava sacerdotisas, né? Mas mesmo assim era uma religião patriarcal, era uma sociedade patriarcal. A cultura, ela defendia muita eloquência, o jogo de se falar, o modo de se falar, como se comportar, habilidade política. Você era um ser político, então você tinha que saber a sua participação política, tinha que saber o que você ia fazer dentro da política. Então o ser humano, para a cultura grega, era um ser político. Mas quem era considerado de verdade parte desse conjunto aí, eram os homens mais velhos, tá? Esses homens, eles tinham ali em torno dos seus mais de 30 anos, dependendo da situação, né? E eles tinham uma vida, então, política, tá? E para ser homem na sociedade, também eles faziam ou realizavam a prática da pederastia. O que seria esse ato, né? Era um homem mais considerado cidadão, que ele tinha experiências de vida, que orientava um jovem, né? Esse jovem é um adolescente, na maioria das vezes, tá? E para que isso ocorresse, muitas vezes ele tinha que ter o ato sexual com o mestre, tá? Este ato sexual era consentimento tanto do jovem como da própria família dele. Se você tivesse esse direito ao seu filho de ter ali um homem mais velho cuidando dele, você teria ser o seu filho também iria receber um tratamento diferente, porque se ele não tivesse isso, ele estaria de alguma forma educacional, porque esse homem mais velho iria instruir o seu filho, né? Então ele seria tipo um professor, um tutor da criança. Hoje a gente já sabe que essa prática é condenada pelo Estado. O Brasil não apoia e se hoje é considerado pedofilia, né? O órgão nacional de psicologia já vê isso como um desvio ali de... Eu esqueci agora como que se fala. É um desvio de... Puta, ou não? Eu não esqueci agora como que...
Eu também, eu não tá me recordo lá. Certo. Mas a OMS reconhece como... classifica como uma doença desde os anos 60.
Então, aí você...
Considera que o crime, a pedofilia, pelo seguinte, o abuso está violando sexualmente uma pessoa menor de 14 anos. E o consumo e a distribuição. Acho que é muito importante a gente falar isso mesmo agora, pelo seguinte, para ninguém não entender que um hábito dentro daquele contexto, da cultura, da sociedade, dentro de uma época, isso não era visto como pedofilia. E isso também não pode ser usado para justificar dias de hoje, porque isso é totalmente inaceitável, considerar a ideia de estar abusando, ou mesmo que haja consentimento, assim, vão famílias, é um absurdo, sabe? A gente sabe que hoje em dia tem famílias que vão consentir que abusem sexualmente dos seus filhos quando não são os próprios familiares que estão abusando sexualmente dessas crianças, né? Mesmo que...
Exato.
Sexual ainda hoje. É um absurdo. A coisa de sexo com vulnerável, qualquer que seja. Tanto uma pessoa idosa, criança, senão um abuso sexual é crime e pronto. O consentimento não é abuso sexual. E é crime.
Exatamente. E deve ser denunciado.
Sim, e se você está
se, deve ser denunciado
se encontrando. Se você está se encontrando de pedofilia, se você está sentindo, sei lá, se é atração sexual por criança, procura acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer um acompanhamento para você não vir a dar vazão aos sentimentos, seus desejos, sei lá, classificar o pessoa assim, sentindo.
Exatamente, e tem que lembrar também que o Estado provê também toda assistência, tanto para a vítima como para o acusado e acontecidos. E tem uma coisa interessante nisso: as pessoas que tiram isso fora do contexto, o termo utilizado também ali é anacronismo. O que seria anacronismo? É você tirar do contexto. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí. Você falar que hoje seria normal ter essa prática, porque os gregos tinham essa prática, né? Peraí, os gregos tinham essa prática, a nossa sociedade não tem essa prática, né? Isso tem que ser os gregos foram os gregos, os brasileiros são os brasileiros, né? E quando você utiliza disso, você está cometendo um outro crime, que é um crime histórico. Né, tirar uma coisa fora do seu contexto. Então você tem que combater, sim, essa prática, né?
E você que está nos acompanhando aqui nesse momento, acho que para não fugir dele, se você conhece alguém que está sofrendo abuso, ou você que está nos acompanhando está sofrendo abuso, denuncie, não aceite essa violência, sabe? Porque saber que essa pessoa tem um futuro abusado, e a gente falando agora, vai ter um mercado pra sempre devido a um abuso de alguém, sabe? É tirar talvez a qualquer dessa pessoa, isso é inaceitável, sabe? E se você que tá acompanhando a gente é uma pessoa que possível, sei lá, não sei, talvez você tenha desejo ou você está abusando de alguém, ou se interessa em acompanhamento, isso, pelo amor, não destrua mais vidas.
Infelizmente a gente vê isso muito na cidade ainda. No começo de Roma, se você fugisse com outro homem da mesma idade, você também não ia ser bem visto, né? Por exemplo, se você fosse passivo, você, por exemplo, você é um homem livre, né? E aí você tem um caso com um prostituto, né? E se o prostituto fosse o ativo e você, que é um homem livre, fosse o passivo, você também estaria sofrendo discriminação. Porque o prostituto está lá para te satisfazer os seus prazeres. Voltando em relação à cultura grega, nós temos ali também a questão física dos indivíduos, né? Para um homem grego, não bastava apenas ter os corpos, você tinha que ter o corpo cheio de pelos, né? E essa sociedade, ela era caracterizada com isso, né? Era visto com bons olhos, tudo isso estava acontecendo na cultura grega. Notar que quem não tinha pelos, quem resolvia tirar os seus pelos, era considerado afeminado. Ou seja, até o contexto do termo afeminado mudou, né? No decorrer do tempo. Hoje nós temos um outro tipo de conhecimento sobre isso, um outro tipo de conceito sobre isso. E é interessante você notar que na de tudo isso em relação à sexualidade e tudo mais, você era extremamente proibido de ter relações com a pessoa da mesma idade sua. Ou seja, os meninos não podiam ter outros meninos e os outros homens não podiam ter com outros homens. Isso era visto com maus olhos na sociedade também, né? A cultura romana, ela era um pouco mais liberal, né? Era um pouco mais liberal em relação a isso. Porque para ser homem, você tinha que ter pelo menos uma relação com uma mulher. Tá? Você tinha que ser casado. Isso não impedia você ter relações com outros homens, tá? Mas você não podia, de jeito nenhum, não ter uma relação com a mulher. Pelo menos uma vez na vida tinha que ter tido uma relação com a mulher. Você... E essas relações, elas eram monogâmicas, tá? Com a mulher. Com a relação à mulher, era uma mulher para a vida inteira, tá? O romano, para ser viril, ele deveria ter também a característica de ativo, né? Até na relação entre os homens, o romano tinha que ter o ser o ativo. Mas havia algumas coisas, tá, que demeritavam esse ativo. Por exemplo, se você era um general e tinha um caso com... Naturalmente, você seria o quê? Um ativo, porque o seu grau de influência dentro do exército era maior, né? Ao mesmo tempo, um dono e o seu escravo. O seu escravo seria... E o dono seria o ativo, né? A pessoa mais nova com a pessoa mais velha, né? O jovem com o adulto. Então, eram outros quesitos e outros comportamentos também. E se você fugisse com o passivo, porque ele é de uma categoria social inferior à sua. Inferior à sua. Tanto é que hoje tem um debate aí sobre sexualidade dos romanos, tanto dos gregos, que eles seriam bissexuais. Mas, igual já te falei em outras vezes, ninguém tá vivo até hoje para saber. Não, né? Tinha que estar lá para perguntar, né? Que eu saiba, tá todo mundo morto, né? Ninguém viveu até hoje para contar a história, né? E então é complicado saber se eles realmente eram bissexual, porque em muitos casos, né? Ele às vezes poderia ser homossexual, mas tinha que casar com uma mulher e tinha que ficar casado com a mulher. Então é complicado, né? A gente não sabe os indivíduos em si. Como que era a relação deles. Enfim, passou-se tanto tempo, mas eu acredito, sim, que possa haver sexualidade.
Mais uma vez a gente vê algo que vem sendo carregado para nossa ainda, né? De que a ideia de que o passivo da relação vai ser sempre inferior. Porque a gente ouve, né? Fulano tá fazendo papel de mulherzinha. Como se a mulher fosse algo que um personagem fazia, né? Começa já aí o que não é. E outra, como se receber um pênis dentro de você, olha, fosse algo... Assim, sabe o que começa a caracterizar aí, nesse ambiente aí? Algumas coisas de que sexo é um negócio ruim. Porque para você ser passivo tem que ser inferior. Porque quem merece coisa ruim tem que ser inferior a você. Porque essa ideia social. Ah, você não merece isso, você é superior, né? Então, assim, vem uma ideia de que ser ativo é algo superior, então, há muito tempo, né? Porque a gente ainda vive isso hoje, né? De que passivo de uma relação é algo sujo, até que, porque ainda fala assim, quem é a mulher da relação, ou no caso, isso no, nos relacionamentos homoafetivos entre dois homens, e no caso de mulheres, é quem é o homem da relação, né? A gente vê ainda essa ideia de valorização de um passivo e inferiorização de um passivo na relação, né?
Exatamente. Eu vou utilizar que tanto sexólogos como psiquiatras, psicólogos, isso tem a ver, né, com prazeres. Cada um tem o seu prazer. Tem gente que se acha melhor sendo ativo, tem gente que acha melhor ser passivo, tem gente que gosta de fazer as duas partes. Tudo isso é um prazer individual. Não tem nada a ver com relação se social nem nada. É uma coisa individual que cada indivíduo carrega. E eu gostaria de dar um puxão de orelha também, porque se você encontrar na Bíblia, no livro de Gênesis, diz que homem e mulher seriam uma só carne. Não vamos colocar toda a relação sexual, a pessoa se torna uma só carne. A pessoa, é uma coisa... É, né? Em que a pessoa se torna um indivíduo. Olha que coisa mais linda. O momento que o pessoal começar a perceber que não tem nada a ver com coisa social, esses preconceitos tão... Preconceito é uma coisa tão ridícula, né? Em relação à sexualidade, ainda mais ainda. Mas as pessoas têm que aprender a interpretar muita coisa ainda.
Já vou fazer minha primeira indicação do dia. Vocês que estão esse podcast na plataforma onde você estiver procurando, a gente vai encontrar um podcast que eu quero indicar para vocês, que é o Sexo Sem Culpa. Ele vai trabalhar essa ideia de uma forma de sexualidade mais voltado para a vida sexual, de uma forma bem precisa sobre isso, né? A ideia de ser ativo, passivo, essas coisas assim. Lá vai ter um episódio para isso, porque existe gente, sociedade, nós estamos vivendo isso também, essa construção de constante de que eu preciso saber o que está acontecendo dentro de quatro paredes ou ambiente fazendo sexo, como se isso te importasse e fosse importante para tua vida, né? Mas, então, é isso que vocês precisam refletir sobre isso, quando vocês ficam querendo saber quem é ativo ou passivo da relação de alguém.
Cada um, isso que é o certo. E sabe, falando sobre isso, né? É interessante você notar, por exemplo, os próprios romanos, tipo assim, sabe, de querer se meter na vida dos outros, apesar de eles quererem ter aquele corpo bronzeado, torneado, que era símbolo da virilidade, aconteceu um caso muito curioso com Júlio César, né? Júlio César, quem não conhece história, ele foi um grande guerreiro, um general famoso, né? Conseguiu vitórias, territórios, teve caso com a Cleópatra, filho com a Cleópatra, não, teve mais de um filho com a Cleópatra, nossa, vou ler agora a língua, com a Cleópatra, e, enfim, ele era, assim, o maioral do território. Só que aconteceu o seguinte, ele estava entre guerras ali, né, ele conheceu um outro militar, né, e acabou se tendo ali relações com esse militar. Aí começou as fofocas que César havia sido passivo da relação. E com isso, de uma frase icônica, né, que é nada mais que uma fofoca, que é Júlio César, ó mulheres e mulher de muitos homens, mais uma vez inferiorizando a situação do caso passivo, né? Ah, você é a mulherzinha da situação, né? E isso é interessante você notar que também, dentro dos imperadores, né, chamados 12 Césares, Cláudio, ele foi um dos poucos casos que a vida sexual holofote, né? Foi um dos poucos que ele conseguiu ali focas da época, né? Ele não teve nenhum escândalo sexual diferente dos outros, né? Como Nero, como Calígula, que tinha relações com a meia irmã dele, teve relações com outros homens também, fazia um navio de orgia, né? Enfim, são outros exemplos. E Cláudio, apesar dele ser sanguinário, tudo um teor aí, ele não se envolveu com escândalos, né? Bem diferente aí dos outros. Aí, passando para... São os bárbaros, né? Os bárbaros. Nós temos a imaginação já, um estereótipo por eles, né? Que são aqueles que têm cabelos compridos, são peludos. São os vikings, os celtas, né? E que não pertenciam ao Império Romano. E também aqueles que não fogem da batalha. E eles também têm um diferencial porque eles são castos, tá? Eles não se inclinam facilmente a momentâneo num quesito de satisfazer a mulher, né? Ah, eu vou lá, mas não, eu só vou lá para reproduzir. Eu quero reproduzir guerreiros, então eu vou lá e deito com a mulher. Então você não via os bárbaros como bem mais rude, sabe? Rude em relação a sentimentos, né? Eles, tanto é que tem vários relatos aí sobre... E esse era o diferencial com os bárbaros. E tudo isso vai entrar na Idade Média, né? Mais informações sobre Grécia e Roma, eu indico o livro do Pedro Paulo Funari, que tem o mesmo em Roma, da editora Contexto. É um livro fascinante, que você vai ter várias informações lá, não apenas sobre os homens, mas também sobre as mulheres. É um livro que é utilizado até hoje nas faculdades de História, tá? Brasileiro, sobre este assunto. Você encontra ali nas principais livrarias digitais, tá? Do país. Se qualquer coisa você não tiver na livraria, você pode comprar também em sebos, né? Tem também sebos virtuais que você pode encontrar também esse material. E é ótimo. Indo para a Idade Média, a gente percebe que ainda continua casto, tá? Essa castidade, ela tem a ver com domínio próprio. É contra a luxúria, né? A luxúria nada mais é que não é você esbanjar dinheiro, né? É isso, pecado. Luxúria tem a ver com os desejos carnais, né? Então a castidade, ela vem cobrir a luxúria. E na Idade Média também, o homem é guerreiro nato. Tanto é que tem a lei do rei Arthur, né? Nós temos os contos arturianos que contam ali de Arthur, né? Um grande guerreiro, seus escudeiros, como Lancelot. Tem mais alguém aí que eu esqueci o nome. Mas, e em contrapartida, a mulher, né? A mulher é o desejo, né? A Guinevere, que aí Guinevere vai e trai Arthur com o melhor amigo dele. Ou seja, a mulher é mostrada com alguém que vai, né? Ela é causadora dos pecados. Tem a bruxa do lago, que é a fada Vivian, né? Também, que é a meia-irmã de Arthur. Nada, uma coisa ruim, né? Um estereótipo ruim. Porque a ideia da castidade, ela vem disso, né? A mulher é ruim. A mulher que trouxe o pecado. Então, vocês são castos. Até o ano 1000, os homens podiam casar sendo eles padres, sacerdotes. A partir do ano 1000, acontece uma lei, um concílio lá, que possibilidade. Lógico que tem outras coisas por detrás disso, né? Mas a castidade vem para interromper a questão da sexualidade também. Então a mulher se torna o símbolo do pecado e ela só serve para procriar. Que afinal foi esse Eva, tu terás dores do parto. Então eles só tiraram esse versículo para justificar que a mulher já só para procriar. E que ela deveria ser submissa ao marido também.
Eu acho que vou falar, né? Eu estou sempre, né, na posição de leigo quando eu estou aqui com meus convidados. E da mesma forma, em período exato aqui, alguém que está também poderia estar com essa dúvida. Qual é o período em que aconteceu a Idade Média?
Então, para tirar essa dúvida da Idade Média, nada mais é que, assim, a Idade Média, ela vai com a queda do Império Romano no Oriente, que é lá em Roma, cai na mão dos bárbaros, no ano de 476 até o ano de 1453, de Constantinopla pelos turcos, né? Mais para frente vai virar o Império Otomano. Nós vamos conhecer o Império Otomano, que vai cair só na Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano vai durar até a Primeira Guerra Mundial, onde hoje seria a Turquia, habitavam, para se situar em lugares geográficos, né? Seria onde ficaria a Turquia. Então, você, para saber melhor, para se situar, o que aconteceu perto das grandes navegações, né? Perto dos portugueses chegando aqui no Brasil em 1500. Foi um pouquinho antes, tá? Mas é bem perto para você situar, pelo menos onde você está geograficamente falando, né? Na Europa do século. E aproveitando isso, Jonathan, eu vou falar um pouco sobre o papel do colonizador. Porque aqui no Brasil, querendo ou não, tem a importância desse colonizador, né? Esse colonizador, ele vai criar um estereótipo forte até os dias atuais, né? No Brasil, no caso aqui nosso, o bandeirante vai ser a principal figura que representa o que é ser homem daquela sociedade, no começo ali da nossa construção com os europeus e índios, né? Essa ligação entre os dois. E ser homem, no quesito do bandeirante, é homem rude, que obrigatoriamente tinha que ser cristão, senão não era considerado nem pessoa, tá? Isso que levou à exploração e à escravidão do povo indígena, porque a Igreja Católica não considerava eles como seres humanos, tá? Por não serem cristãos e outras coisas a mais aí, envolvidas, preconceito e tudo mais. E eles tinham que também simbolizar a conquista e a... Ou seja, além de ter aparência rude, ter cabelo comprido, ter barba, usar aquelas roupas que eles usavam. Se você nunca viu falar de bandeirantes, pesquisa aí na sua internet, Raposo Tavares, por exemplo. Um exemplo de bandeirantes aí aparecendo para você. Não tem nada a ver com a televisão, apesar do canal televisão fazer homenagem a eles, né? Mas e com a demora de vinda de mulheres, porque nós temos que lembrar o seguinte: houve um processo para a vinda de mulheres. O Brasil foi lá encontrado, eu não vou falar que foi isso aqui, né? Foi encontrado pelos europeus. Realmente, eles acabaram encontrando novas terras, né? Encontraram uma terra aqui. Que fugiu ali da Europa, da África e da Ásia, onde eles já conheciam. Eles encontraram uma nova terra, né? Encontraram aqui uma nova terra com os pessoalzinhos, né? Eu fico imaginando os povos dos índios, né? Imaginando aquele povo com aquelas roupas tudo esquisitinha. Jesus amado, coitado dos índios. Ai, deve ter. Olha, se eu tivesse hoje lá, tivesse a máquina do tempo e voltar, eu só queria ver a cara dos índios olhando para aqueles homens, tudo esquisito. E os homens europeus olhando para aquele povo com pouca roupa, né? Que deveria ser icônico olhar hoje, né? O encontro dos dois povos deveria ser muito. Não é. Cômico, né? Tem que ser uma coisa engraçada de olhar assim os dois povos hoje, aí eles olharem pra gente e achar extraterrestre.
Seguinte, assim, independente de a gente ter mais vegetação ou não, aqui o clima daqui ia favorecer ser muito quente. A vegetação, por proporcionar umidade, também, né? E tô imaginando essas pessoas lotadas de roupa aqui. Nesse calorzão daqui no Brasil. Não sei. Sim. Sabe? Pelo menos pra gente parar pra observar assim rapidamente. Aberta, né? Se encontrar o Brasil. Foi por volta. Já aqui no Brasil já é quente em abril, né? Ainda é quente, né? Já é quente, ainda é quente.
Aqui não tá nem fazendo de frio direito. Quando vai, leva de dias, depois volta a virar o calor que tá. Situar sobre essa... Lembrando que você tinha 1500 aqui, quando os portugueses chegaram, né? eles começaram então a conhecer um pouco mais essa terra que eles não conheciam. E aí demora ali por volta do ano de 1030, de 1530, os portugueses percebem que estava sendo descoberto ouro pelos espanhóis e tem interesse de vir para cá, para o Brasil, né? E aí surge então os primeiros colonizadores, né? E só que houve a demora de vinda de mulheres para cá, tá? E os homens, né, queriam ter relações sexuais, queriam ter ali os seus atrativos, né? E ser homem era significado que você tinha também que se casar. Mas como não tinha mulheres aqui que não fossem índias, e demorou até o final do século 16 a vinda de índias para a vinda de mulheres para o Brasil, né? E com essa demora, eles tinham duas opções: ou as mulheres chegarem, né, continuavam típica do final da Idade Média para a Idade Moderna, ou, né, eles casavam com as índias e tinham um outro, né, junto com as índias, um outro, ou eles matavam os seus desejos carnais entre eles, entre as relações homoafetivas ali. Interessante que isso até pouco tempo eu não sabia, que no processo de colonização das Américas, esse ato homoafetivo foi feito no Brasil. Eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo atrás. E interessante que o ato sexual com os nativos era considerado pela igreja ato de luxúria, tá? E era reprovado. O índio não é considerado gente, tá? Porque ele não é cristão, porque ele não tem a cultura europeia. E as afetivas, elas dariam já é julgada como uma questão muito grave, né? Então tem vários relatos aí sobre isso. E eu dou outra dica também: a série Jamestown. Quem tem a Amazon Prime, você encontra a primeira e segunda temporada lá. Tem até a terceira temporada que eu já vi, tá? Mas na Amazon você só encontra a primeira. E nessa série eles vão trabalhar um pouco mais sobre essa homoafetividade dentro da comunidade colona, né, de colonizadores aqui no Brasil. E aí, falando da modernidade, da era moderna, né, que vai mudar todo o processo de pensamento de como que se deve se comportar, né, surgem as tendências. E interessante que na Europa, agora, delicadeza é sinônimo de virilidade. Ou seja, o homem mais delicado, o homem que tem uma aparência, é visto como um homem viril, né? E essa imagem do homem viril, realmente o papel do rei, né? Você que está nos acompanhando aí, não procure o rei Luís XIV. O rei Luís XIV é clara do que era ser homem naquela época. Era ter pele clara, né? Não tomar banho de sol, porque quem fica no sol são os camponeses, são as pessoas menos privilegiadas. O nobre, ele fica mais claro porque ele tem sol. Ele usa perucas longas, usa meias calças, né? E é inventado o sapato de salto alto exatamente por este rei para ficar mais esbelto. Ou seja, o salto alto não foi criado para mulheres, foi criado para homens, né? E este rei, ele tem a sua expoente, né, de grandeza através dessa combinação, esse conjunto de delicadeza que é sinônimo de virilidade aí na modernidade, né?
Aí a gente já começa a perceber uma coisa, né? Né? Isso daí já vai ficando dentro da sociedade como os fetiches, né? os fetiches, vai ficando falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa aqui. Gravamos um episódio, eu e André Canazeiro, sobre o fetiche de Canaã, né? Que a gente começa a abordar, que você falou anteriormente, né? Dominação dos povos, sexo. E lá a gente também fala, apresenta isso, que a dominação de determinadas... A conquistas, no modo geral, né? As conquistas da, na época da Bíblia também se vinham do sexo, né? A forma. E o fetiche nada mais é que a idolatria, né? A idolatria sexual em determinada coisa, pessoa, característica que vai dar um prazer idólatra.
Exatamente, né? Tem até, inclusive, o salto, né? O famoso salto alto, Luiz...
15.
Né? 15, que é uma alusão a esse período. O Luiz XV foi um monarca da França, bisneto do Luiz XIV. Tá? Então ele era da mesma família ali do Luiz. Né? Ele era bisneto do Luiz. Aí era... Mas tudo bem, né? Tem gosto pra tudo. E, nesse mesmo período, nós encontramos a arte valorizando o mundo greco-romano. Surge aí o Renascimento, surge também o neoclassicismo, né? Tomando as promoções do homem ser parecido com o homem, só que sem pelo, sem nada. Apenas parecendo ali o homem com o corpo todo trabalhado, por questões da própria identidade daquela época, tá? E as relações homoafetivas, elas reaparecem de um modo mais romântico, uma questão mais proibida. Proibido. Pela Igreja Católica era proibido. Pela Igreja era proibido. Né? Sendo ela anglicana, sendo ela luterana, sendo ela calvinista, batista, puritana, enfim, não importava o pensamento religioso, era proibido. Então se criava esse negócio meio romântico, né? Tanto é que tem fofocas envolvendo alguns, né, desse período. Michelangelo, por exemplo, agora parece uma do Leonardo da Vinci também, que seria, ele seria também. Bem, eu como historiador não trabalho com fofoca, eu trabalho com fonte confiável. Fofoca vai passando por um outro, depois um trem que ninguém sabe se é verdade, se não é verdade, né? Mas é uma fofoca aí que esses escultores do período Renascimento tinham relações homoafetivas, né? E esse humor realmente era proibido. É que nós temos casos de figuras do clero católico também nesse período que tinham casos homoafetivos com seus subalternos, né? Então, casos também. Se você quer saber um pouco mais sobre a sexualidade neste período, eu recomendo o filme Lutero. Tá? Este filme, ele é fantástico. Eu não lembro agora o ano que foi feito, né? Foi 2003 que ele foi feito, tá? E é um filme muito bem trabalhado. Tem o Joseph Fiennes, né, como o Martinho Lutero. Tendo que vocês assistam um pouco para vocês saberem como que era essa questão. Outras duas obras que eu recomendo também com trabalhar bastante sexualidade, tanto masculino como feminino, são os Tudors, tá? Que inclusive é o nosso Superman, o Henrique, e os Borgias também, que trabalha sobre isso, né? Sobre sexualidade também nesse período. Então são três obras da mídia, né? Tanto do cinema como da série, que vão abordar bem esse período. Recomendo que vocês assistam. E recomendo para maior de idade, tá? É tudo para maior de idade. Maior de 18 anos, ok? É importante eu lembrar disso também. E já dando dica de série, acabei esquecendo lá da questão de Grécia e Roma. Tem a série Spartacus, que também é para maior de 18 anos, é muito violenta, tá? Que também trabalha um pouco sobre esse universo da vida privada dos romanos. A gente termina a modernidade, nós entramos na era contemporânea, tá? A idade contemporânea, para você situar ali, ela começa com a Revolução Francesa, tá? Ali em 1789 ou 98. Não, eu para data sou uma negação, já deu para perceber. Eu para data sou uma negação. Revolução Francesa é isso mesmo que eu falei para vocês, é de 1789. Que ela vai começar ali na França, né, com a queda da Bastilha, que põe o fim aí absolutos, enfim. E aí, então, o que nós chamamos de era contemporânea. Nós podemos dividir essa era em duas partes, o século XIX e é três partes. Século XIX, o século XX e o século XXI, ok? Não foi mudado a nomenclatura para ela também, tá? Tá sendo estudada criar mais uma era, né? E agora colocar contemporânea a partir dos anos 2000, mas isso é um estudo que está sendo realizado por historiadores do mundo inteiro, tá? Ainda não foi concluído. Então, contemporaneidade, a gente pode trabalhar também o homem que é viril, é aquele que tem capital. Capital é sinônimo de dinheiro, tá? Aí você tem de Karl Marx que vão denunciar ali o excesso de capital, enfim. Então, capital é. E quem mandava no Brasil nessa época, você adivinha quem que é, Jonathan? Quem
Em qual
seria?
ano?
Quem comandava? No século XIX, em 1800, você teria mais ou menos na base?
1800 é Dom.
Não.
Não era mais? Monarquia? Império?
Nosso Brasil era império. Até 1889. Não, 88 é a lei Áurea, né? Aquela lei mal feita do caramba.
Não faço ideia, eu sou uma negação para a história do Brasil. Eu sou literalmente um aprendiz ainda.
Quem que estava fazendo? Vou ajudar você. Quem que comandava a fazenda?
Eram os senhores de terra. Eram os fazendeiros.
Mas como que chamava? Tinha um título para isso.
Coronel.
Não, o coronel vai surgir bem depois. Tá. Eram os barões, né? Então você tinha. O barão. Lembra da escravizal.
Deixa eu fazer
os
um
barões,
adendo aqui.
Né?
Ah. Isso daqui, gente, está denunciando o quão eu só sei história de adventismo. Porque se vocês me perguntarem coisas do adventismo, período, eu preciso saber de história do Brasil. Olha, gente. Agora, isso que eu vou falar agora. Vocês precisam saber muito mais sobre a história do país de você, para vocês saberem o destino para não votar em nosso atual presidente, do que eu saber sobre adventismo. Tá? Fica a dica para vocês, é
Não,
importante.
as duas coisas são importantes. Se você é adventista, tem que saber para você não ser enganado com qualquer orador aí famosinho, sabe? Porque tem muito, muito pessoa que se intitula em nome da igreja e, na verdade, não é nada daquilo que se fala, né? Então, também tem que aprender dos dois lados também. Mas é importante também saber em relação à história do Brasil, sim. Vou te dar puxão de orelha, isso sim. Mas, enfim. Então, quem manda no Brasil nesse período são os barões coronéis, tá? Com a República. Por que essas pessoas têm essas características de mandar? Elas são símbolos de masculinidade, de virilidade. Pelo fato deles terem um estudo, por eles serem brutos, por usarem barba, que aí vira símbolo de virilidade, tá? Você percebe, sim, que um dos poucos presidentes do Brasil a não usar barba foram Getúlio Vargas, né? O ditador, né? Mas foi presidente também eleito pelo povo no ano de 1950. E João Goulart, né? São poucos os presidentes não vão usar barba, né? Até... Ah, o Fernando Henrique Cardoso também não usa nem o Collor, usa a barba. Mas, assim, da velha política, antes da 64, são poucos os que usam barba. Tá? Então, é importante relembrar que a barba é símbolo de poder. O homem que trabalhava no campo, ele já tinha essa aparência mais rude, e apesar disso, dele ser proletariado, né, ele era considerado viril, porque ele trabalhava com as mãos. Lembra sempre daquela questão lá dos homens primitivos. Ó, como que ainda é característica do homem trabalhos mais braçais, mais importantes, que trabalham ali esse fator de virilidade, tá? E para você conseguir ser homem com completo, tinha que possuir capital. Por isso que o barão ou coronel era o modelo de homem para a sociedade brasileira do século XIX até o começo do século XX. Porque ele tinha dinheiro. Você tem dinheiro. Até hoje a gente tem isso, quando, principalmente no seio familiar, as pessoas que nos cercam falam assim, ó, estudar, porque você tem que ter dinheiro para você mandar no seu próprio nariz, que não sei o quê, que não sei o que lá. Isso são resquícios daquele passado ali de começo dos anos até do século XX. Tá? Isso é tudo um requício do um passado. E interessante você notar que depois do fim da escravidão, antes da escravidão acabar aqui no Brasil, as cidades portuárias, como Santos, né, e os imigrantes, tá, que vão substituir a mão de obra escrava aqui no Brasil. E esses imigrantes, eles vão vir da Europa com novas ideias, novas vivências, novas, né? Isso resulta em moldar a virilidade no Brasil, aos poucos, o modo de vida brasileiro. E a forma de se você enxergar ali. E também foi um período em que a ciência se multiplicou de uma forma tão espantosa, né, do que séculos atrás, em que as pessoas começaram a mudar o comportamento social. Tá? Aí volta aos estudos desde os gregos. Nesse período, século XIX, que vai voltar ao estudo da história, vai surgir antropologia, sociologia, o Charles Darwin falando da seleção natural, esses inventos, telefone, telégrafo, trem, enfim, vai ser o período das revoluções científicas, industriais, aí, criando uma nova sociedade. E como eu já falei no outro podcast que a gente fez, e recomendo esse podcast, é onde que se nasce os termos de homossexual e heterossexual. Até então não havia essa definição. Apenas o que a sociedade demandava como certo e errado, né? E a sociedade era composta por... mandada por quem? Por religião. E eles que diziam o que era certo e o que era errado. No Brasil, o Estado era laico, ainda não é, né? O Estado não era constitucionalmente laico, né? O imperador na mão, mas a Igreja Católica tinha influência também. Com a vinda da República, a Igreja não manda mais no Brasil, apesar de os coronéis, os barões, o povo todo ter muita influência da Igreja Católica, aqui no Brasil. E conforme foi passando os tempos, ainda houve muita influência da Igreja, depois a Igreja Evangélica crescendo e tudo mais, mas mesmo assim, era a Igreja que mandava o que era certo e o que era errado, moralmente falando, né? Até hoje é assim. E chega um momento que surge dois personagens que vão compor um outro diferencial de ser homem, tá? E que vão quebrar tabus. Tem vários, né? Mas eu gosto dos dois, porque a vida deles foi assim um divisor de águas para o comportamento, a sexualidade,
e a virilidade, tá? Primeiramente porque eles não tinham barba, tá? Eles já rompiam com esse estereótipo, o homem tem que ter barba, tá? Eles eram mais delicados, eram mais afeminados em relação agora ao comportamento social, mais festeira, gostava muito de fazer banquetes, fazerem festas envolvendo sexo. Carl Wilde, ele se apaixonou pelo aluno dele, lembrando que naquela época ainda era permitido isso, é normal as pessoas casarem muito jovens, enfim, terem relacionamentos assim. Hoje, é contra, nossa Constituição prevê isso como crime, mas eram relações que na época eram aceitas também. E o Sky Riot ia ser preso por ser considerado pederasta, né, tudo mais, e vai sofrer ali. O Oscar Wilde, eu tanto como pessoa como também escritor. O livro dele, O Diário de Dorian Gray, é fantástico, explica perfeitamente o período que ele estava inserido, né, principalmente a questão sexual, da sexualidade. Amo, que eu tenho aqui, que eu recomendo vocês lerem também, Rouxinol. Muito lindo dele. Também possam ler. E é assim que nós terminamos o século XIX e o começo do século XX, tá? Então, esse é o tipo de comportamento que se tem na sociedade brasileira nesse período. E no mundo também, mudando ali, então, o que seria homem, né? Começando a ter mudanças, né? Mês das mudanças. Na época, no século XX, aconteceu muitas coisas, né? Como foi a Guerra Fria, isso ia mudar, ia trazer muitas consequências, né? E mudanças sociais, políticas e econômicas no mundo. Isso é fato. Mas o que mais nos chama a atenção é que os Estados Unidos ganham a Segunda Grande Guerra, ele começa a ter um poder econômico muito mais forte do que ele tinha, tá? E essa influência vai chegar a nós aqui, o modo de vida americano vai ser apresentado para o brasileiro. Então, é o seguinte, a Europa está destruída, o Brasil se espelhava na Europa até o começo do século XX. Acabou. A Segunda Guerra acabou com a Europa. Milhares mortos, né? Houve cidades terríveis, né? Um exemplo são os campos de concentração. A Europa não é mais o bom exemplo a ser seguido, tá? O que vai acontecer? Quem que é vitorioso, na verdade? É a Inglaterra, né? Os Estados Unidos. Então, o que que a gente vai fazer? Não vamos tirar a Europa da cabeça, agora vamos ser americanizados. E sabe o principal? Cheguei.
Tá te ligando, pensei que você não tinha visto o link. Você tava começando a geração Baby Boomer.
Eu tava começando. O modo de vida americano. Posso começar do começo em relação ao modo de vida americano? Não tem problema, não. Tá acabando já. 1, 2, 3 e... Então, esse modo de vida americano que vai ser instalado no Brasil, ele surge com a seguinte ideia, que a Europa está destruída, foi destruída na Segunda Guerra, está reconstruindo. E os Estados Unidos começam a ganhar um poder econômico que até então não é visto por ninguém. Ele começa a crescer, ele começa a se expandir, né? E o modo de vida americano, então, ele é apresentado para o mundo inteiro e para o Brasil também. Tá? O Brasil vai tirar os seus olhos da Europa e vai voltar para os Estados Unidos. Né? Tem um papel crucial na sétima arte. Hollywood vai surgir para apresentar ao mundo as perfeições do modelo. hoje é assim, né? Os Estados Unidos cresceu e com a globalização, esse poder ideológico americano cresce e desenvolve. Então, para você ser homem, agora você está se espelhando no modelo americano. Quer ver um exemplo? Por exemplo, os bolsonaristas, né? Aqueles que são adeptos ao Bolsonaro. Eles se olham no presidente, certo? E quem que o presidente apoia? É os Estados Unidos. O Trump. E agora você olha o Trump, olha o presidente e olha os partidários dele. É uma cópia do outro. É o que é ser homem segundo o que eles acreditam, né? E aí é um exemplo do poder norte-americano dentro da comunidade ainda presente, né? Os filmes, eles vão moldar uma realidade, uma nova sociedade pós-guerra. É uma coisa assim fantástica. Nossa, os Estados Unidos guerreou, ganhou, mas eles são rigorosos, então vem uns filmes assim muito muito elaborados, de uma nova geração surgindo, né? E os homens que lutaram ao lado dos aliados, que é Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, enfim, esses países todos, ser considerados como heróis. Até hoje, tem desfiles de heróis de guerra norte-americanos, né? Então, tem essa coisa nacional americana, de guerra, os caras que deram a vida pelos Estados Unidos, até fizeram aquele filme Pearl Harbor, né? Foi um massacre, mas os Estados Unidos se levantaram do nada. Um negócio muito hollywoodiano. Eles veem o romantismo em tudo. E aí o que acontece? Tem o romantismo e tem o nacionalismo, né? A nação americana é melhor, porque ela derrotou os japoneses mandando duas bombas mundial lá. Nucleares, perdão. Duas bombas nucleares. Ah, os Estados Unidos é bom porque tem um cara que vai lá, que se tornam grandes ganhadores de Oscar, indicações de Oscar, que ele foi lá sem nenhuma arma. Olha como que nós temos fé. Olha o Deus da que é, sabe? É esse modelo de identidade da Segunda Guerra que vai fortalecer o poder norte-americano, né? Então, um outro quesito que muitas pessoas não sabem, e eu gosto de também citar nessa época, que é esse fundamentalismo religioso, ele vai se tornar possível, tá? No século XX. Tá? Os estudiosos de religiões podem falar mais com precisão sobre isso, esse fenômeno, né, religioso. O início do século XX, ele vai moldar a religião, como a religião vai atuar. Deixa eu notar que a religião, ela não colhe o fruto aqui e agora. Ela vai demorar vários anos para poder criar os frutos, né? Então, o trabalho que você começa, exemplo, há 10 anos, você colhe daqui 5, 6, 7. Mas a questão do fundamentalismo religioso é você criar aos poucos isso, né? E aí quando surge de uma vez, tudo se engloba, aí vira um queijo, né? É difícil se esquivar, né? E eu gosto também de falar que antes do fundamentalismo, as religiões que surgem no século XX, elas têm esse fundamentalismo religioso entrelaçado já geneticamente nelas. Já veio assim, já surgiu assim. As igrejas anteriores, né, nós temos o seguinte, temos a igreja católica, né, até Lutero, quando Lutero vai ter a igreja católica, vai ter a igreja ortodoxa grega, vai ter a igreja ortodoxa russa, são divisões da igreja católica em si, né, mas aí a igreja tem outro tapa com Lutero, né, Lutero vai formar as igrejas protestantes, né, que vão surgir a partir daí, aí nós até protestantes, igreja luterana, calvinista, né, que depois era a presbiteriana, que vai se utilizar muito dos ensinamentos de Calvino. Temos os batistas e temos o... Não, os metodistas não. Os puritanos, né? A partir do movimento metodista até o final do século XIX, nós temos as igrejas restauracionistas, que restauram, se restauram na questão do livro de Atos, a igreja primitiva, aí surge a igreja adventista, né, trazendo à tona o sábado do povo, dos primeiros cristãos. Então aí é bom lembrar que nós, como adventistas, nós restauramos o que foi perdido, o que foi esquecido, tá? Não somos fundamentalistas. Não somos. Isso é coisa que é invenção do homem. Não é invenção de Deus.
Gravamos um episódio Messias, né? Da missão Mirfe. E a gente gravou sobre origem e classificações das igrejas. Porque entender como todo esse movimento do surgimento das igrejas que a gente conhece, né, das denominações religiosas que a gente conhece hoje, para entender as interpretações, principalmente, é muito importante saber qual é a origem delas, né, e como elas se classificam. Daí, gravamos eles para conferir também aqui no nosso podcast o convite.
Olha, ótima dica aí para vocês também, tá? E aí, o que acontece? Depois que aí nós temos um outro imaginário de ser homem criado pós-guerra, né? Ao todo, atualmente, são 5 gerações, tá? Depois da Guerra Mundial. Temos geração Baby Boomer, que de 45 a 60, tá? Essa geração Baby Boomer, como o próprio nome diz, bebê, explosão de bebês, né? Bomba de bebês. São os guerreiros que voltam para suas casas para crescer e multiplicar. Essa passagem bíblica é utilizada muito pelas igrejas fundamentalistas nesse período. Gente, tem que crescer, tem que multiplicar, porque o mundo está sem gente. A Europa está devastada. Reconstruindo. A Europa tem que crescer, 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 crescer. Nesse período também, nos anos 60, vai surgir ali a anticonceptivos, que vai ainda atrapalhar um pouco a situação, mas nesse período, o baby boomer ainda vai ser aquela geração que vai ter aquela geração das famílias muito grandes, né? O pai ter filhos, 15, 20, 30, 40, sei lá quantos filhos, né? Enfim, porque não vai ter os métodos contraceptivos. É a geração Baby Boomer que vai criar esses métodos, né? Então, essa geração vai trazer mudanças muito grandes da cultura mundial. Um exemplo disso, é outra dica, porque é um filme, assim, tanto esteticamente como o roteiro, enfim, tudo, é Juventude Transviada, tá? Esse filme, Juventude Transviada, vai mostrar que mudou, né? Que as pessoas jovens mudaram e que novos olhares, novos horizontes vão ser moldar aí. É um filme de 1955 que vai dar ali o comportamento, né, de novos tempos. É o primeiro filme, olha só, o primeiro filme da história que vai retratar a adolescência no mundo. É o primeiro filme. Lembra daquele dos anos 2000, que é muito filme adolescente? O chamado Teens? Então, esse vai ser o pai de todos os outros filmes. Tá? ele que vai ser o pontapé inicial para se discutir a adolescência. Porque depois a psicologia, a pedagogia vai discutir o que é adolescência. É nesse período, dos anos 50, que vai ter essa mudança total, que é fruto da geração boomer, tá? E também, em contrapartida, essa questão de liberdade, de serem quem eles eram, que é o que é apresentado da juventude transviada, porque ali você tem um jovem de camisa, aquela camisa branca clássica dos anos 50, né, de calça de jeans, jaqueta de couro, topetão. Em contrapartida a isso, para rebater essa ideia, surge os filhos Bang Bang, né? E aí entra o que seria viril de verdade, né? Viril é isso, né? É você tá lá, cara de mal, ir pro motel, né? É você sacar arma, proteger os seus, é isso que é ser homem, né? Então, em contrapartida esse filme da de juventude transviada, esse estereótipo que vai ficar muito famoso aqui no Brasil, tá? Os filmes de faroeste vão marcar essa geração baby boomer no Brasil, muito forte, tá? Tanto é que no Brasil, eu vejo aqui no interior de São Paulo, houve uma campanha para desarmar as crianças, porque aquilo que de faroeste não era certo, né? Que era errado, armar e tudo mais. Ali do movimento Baby Boomer. O movimento Baby Boomer, os primeiros líderes deles vão ser do movimento hippie. Todo mundo conhece os hippies, né? Paz e amor, tudo mais, né? É um mundo sem violência. O mundo sem violência, sem guerra, eles acabou as guerras, a guerra do Vietnã tá aí, tentando agitar as coisas, eles pregam contra o fim de todo tipo de guerra e pregam amor livre, você é livre para amar. Ah, se eu quero ficar com aquela pessoa, eu não quero casamento para poder ter relações sexuais. Eu vou com aquela pessoa, com o consentimento dela, ter relacionamento também. Eu posso ficar com esse um, posso estar com outro, né? Aí aumenta o número de divórcios, a geração que está se procurando esse amor livre, aumenta o número de divórcios, tem filhos que acabam não tendo o nome do pai, ou são abandonados pela mãe, os avós criam, né? Então, é uma coisa que existiu, para falar a verdade, não vamos ser hipócritas, sempre existiu isso. Ela era escancarada, dizer que todo mundo é livre para amar do jeito que quer amar. É o momento também no Brasil da contracultura. Isso tudo é fruto da contracultura. Ser contra a cultura de algum lugar, ou seja, contra a cultura norte-americana, contra a cultura brasileira. São pessoas que querem libertar essa ideia, esse imaginário de civilização perfeita que não existe, né? No Brasil, essa contracultura vai mexer principalmente com a masculinidade, com a virilidade. Por quê? Os movimentos aqui no Brasil são conhecidos como dois, tá? É a Jovem Guarda e a Tropicália. A Tropicália tem mais a ver com os hippies, tá? Tem mais a ver com o, tá? E são esse movimento é que vai ser contra a ditadura militar, né? Junto com outros nomes, né? Um ser contra a ditadura militar no Brasil. E temos a Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda, ela tem várias... mostram essa questão cultural sendo explorada, sabe? Essa questão diversidade aí sendo mesclada a situações. É a época da mini saia, que a mulher agora pode usar uma saia mais curta, que vai um pouco acima do joelho. Época do cabelão masculino, os homens voltam a ter aqueles cabelos grandes, né? É a época do homem ser visto como um garanhão que pega não sei quantas mil mulheres, é aquela época que o homem pode ser um mais romântico, cantando aquela música da... Hoje eu acordei com saudade de você, beijei aquela foto amarela, tadadá. Essas músicas melosas, o homem pode ser romântico, mas não ao ponto de ser tapado por uma mulher, ser chacota, ser utilizado por uma mulher, mas ele pode ser romântico também, né? Então tudo isso vai moldando a essa geração baby boomers. E também vai os shows de drag queens no Brasil. Essa geração vai popularizar os shows de homens que se transvestem de mulheres para shows, né? E aí é importante a gente parar para pensar que uma coisa da drag queen que se veste para aquele momento, pra aquela ação momentânea. Outra coisa é travesti e outra coisa é transexual. Isso é bom deixar bem frisado que uma é diferente do outro.
É, acho que até falar um pouco sobre isso, rapidinho, antes de você continuar, que ser drag queen é um personagem artístico, é um ato e é diferente da pessoa se vestir para um carnaval como se fosse uma fantasia. Onde você só assim que você vai vestir naquele período ali, vai passar, sabe? E depois vai ser ato pra chacota, sabe? Porque muitas das vezes homens cis héteros aí ficam em período de carnaval achando, se vestem de mulher como se fosse uma fantasia e, sabe, desmoralizar qualquer imagem de uma mulher como se algo imoral, e que você se fantasia no carnaval, até porque o carnaval também tem aquela ideia de ser algo imoral. Aí some isso tudo, aí já sabe o que que dá, né? E essa questão de transgênero é questão de sexualidade, identidade de gênero. Eu recomendo vocês que estão nos acompanhando, que certamente recomendei para vocês, que é a cartilha sobre diversidade sexual e cidadania LGBT. Vocês batam esse nome no Google, vocês vão encontrar o PDF dela e vocês vão ficar mais interessados nas identidades LGBTQIA.
Enfim, eu queria também deixar três nomes aqui que eu carrego no fundo do meu coração. Primeiro é a pesquisar um pouco da história de vida desses artistas. Primeiro, nós temos a Miss Biá, que infelizmente esse ano já se foi, né? A grande drag queen brasileira, uma das mais antigas, se não a mais antiga do Brasil. Para quem gosta do tema, é muito interessante estudar um pouco sobre a vida dela. A outra saudosa, a Rogéria, que gostava de se chamar Astolfa Raposo Pinto, Falas Rogéria, conhecida também como a travesti da família brasileira, e uma que é atual, muito presente no nosso meio acadêmico, que é uma referência, tá? É a Rita Van Hunting, né? Ela é incrível, canal no YouTube, quem quiser acompanhar é Tempero, e ela é fantástica, ela é uma drag queen, tá? E, assim, recomendo esses três nomes, tá? Que fazem a diferença ou fizeram a diferença em suas épocas, né? Recomendo essas três. E depois da geração Baby Boomer, nós temos a geração... Não é elemento X da menina sobre rosas, não é, não. Tá? Essa geração é uma geração realmente que é o X da questão, porque é uma geração... que é filho dos hippies, é os filhos daqueles hippies, daquelas pessoas que pegavam paz e amor. E tanto é que esse movimento ressurge o debate da androginia. Por que androginia? Tanto é tem o fator genético, né? E tem o fator comportamental social, que as pessoas se vestem de forma andrógina, que tem características tanto feminina como masculina, né? E isso aí surge para debater um pouco sobre a virilidade. Ser homem também é ser andrógino? Ou não? Aí fica o X da questão, mais o X da questão. Então aí surge os debates, tanto nas lutas do movimento LGBT, a se ganhar mais força nesse período, né? E essas pessoas, elas têm como principais ídolos, representantes do gênero masculino, os seguintes nomes: Cazuza, Renato Russo, Ney Matogrosso, né? Tem aí o Freddie Mercury, o David Bowie, o Elton John, o George Michael, né? Eles são personagens que vão trabalhar que ser homem segundo os padrões da sociedade não é o único meio, né? Existem outros tipos de homem, existem as outras transformações do que ocorreu com o gênero masculino, né? Então, eles estão ali para quebrar colocar os pingos nos is também. E fruto dessa geração, nós temos geração Y e a geração Z. Ambas, perdão, primeiramente eu quero falar que quem que é da geração X é quem nasceu em 80, tá? No Brasil. Porque tem diferenças dos norte-americanos para, tá bom? Mas tem essa diferença de anos. E a geração Y e geração Z, elas vão nascer, a geração Y nada mais é quem nasceu nos anos 90, ou seja, né, nasci em 93, graças a Deus. E a geração Z que nasce dos anos 2000 até 2010. Da geração de 2010, nós temos a geração que, segundo os estudiosos, eles colocaram o nome de pode mudar ou já mudaram. Geração nova que vai nascer depois dos anos de 2020 vai ser, mas eles estão em estudo, tá, para saber se vai ter mesmo, se não. Essas gerações ainda estão sendo em construção para classificação. O povo gosta de tá, os outros nunca vi. Mas enfim, a geração Y, ela vai trazer uma forma de se enxergar como assim como a geração Z, tá? É mais uma questão pessoal. Não vamos criar caixinhas. É isso que eles querem. Vamos criar caixinhas, vamos nos libertar, principalmente a geração Y. Vamos ser quem que a gente tem que ser, né? Vamos nos voltar. É o momento que o acesso é mais rápida. Eles têm muita facilidade com tecnologia. E a informação chega em todos os momentos, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, até em Spotify, enfim. Enfim, vários meios aí de chegar a informação. E é ali que a virilidade começa a estar em reconstrução. São eles que reconstroem, vão reconstruir o que é ser homem e o que não é ser homem. Homem é aquele que tem apenas o órgão sexual? Será que homem é aquele que apenas trabalha de forma manual, que usa para sustentar? Será que homem é aquele que tem um jeito mais afeminado? Será que é homem um homem? Tudo isso eles vão reconstruir, vão moldar e vão dizer: é homem todo aquele que se acha homem. Como disse Simone de Beauvoir em relação às mulheres, ninguém nasce mulher, torna mulher. E ninguém nasce, torna homem. Então, é isso que eu tenho para falar hoje.
Eu acho que essa reflexão é para a gente repetir dentro da nossa sociedade, por exemplo. Aqui a gente já falou de estereótipos, né, que foram valorizados e desvalorizados dentro da linha do tempo. Né? Já teve um momento que pelo era ato de virilidade, homem sem pelo, que era virilidade. E hoje em dia a gente vê esse mix, né, ainda dentro da nossa sociedade, onde, como também até comentei, né, a questão de essas a gente começarem a se as virilidades, né, esses padrões de virilidades apresentados na história terem se tornado fetiches, né? Porque você vai ver quem prefere o homem peludo, que é conhecido como os ursos, aí vai ter o lisinho, sem pelo algum no corpo, e a gente tá falando de virilidade. Virilidade é um aspecto.
Outro que é lontra.
Oi?
Outro que é Barbie. Um que é lontra, outro Barbie. Enfim, vai ter várias nomenclaturas aí.
Virilidade, né? Como você iniciou o podcast hoje, algo inerente aos homens, né? E isso é muito forte, né? Lembrando, né, que eu também, quem não assistiu a live tá lá no perfil Gay Adventista, você pode ir lá conferir. Quando eu era criança, né, meu tio não tinha pelo no sovaco, e na verdade numa época onde todos os homens tinham pelo no sovaco, né, e aí foi falar, na conta do trabalho, e puxa o pelo na roupa, e tem movimento, e blá blá blá. E onde eu acho que a gente está no momento, né? A gente está vivendo um momento onde as masculinidades são muito fracas. Tudo é uma fragilidade onde você precisa se reafirmar tanto que acaba se tornando um peso. Ah, porque eu lembro quando eu era criança também ouvia: ah, mas fulano não tem pelo porque ele faz, porque não pode ter pelo. Justificar alguma coisa, né? Tenta sempre
tem
mudança de masculinidade, né? No decorrer do tempo.
Infelizmente, nós vimos o mundo das caixinhas. Voltou a ser essa geração nova, ela vai precisar de se afirmar em algum lugar. Então tem as caixinhas. Sabe que uma coisa que eu quero dizer pro pessoal jovem: não fica nas caixinhas, não. O mundo é bem maior que a sua caixinha. Isso eu tenho certeza. Seja quem você nasceu para ser. Não se esconda. Não se envergonha do jeito que você... Seja quem você é. A gente vive num mundo que precisa de likes. Mas ninguém... Olha, vivemos mais de 2000 anos sem precisar de like nenhum. E olha como a nossa geração... o mundo... Ninguém precisou de like nenhum, né? E a geração nossa parece que precisa desse incentivo. Não precisa, não. Seja você mesmo que tá tudo certo.
Exatamente. Muito obrigado, Roy, por ter aceitado esse convite de estar aqui e conversando mais uma vez sobre esse tema. Das masculinidades, né? A história, né? A identidade masculina, né? A identidade da virilidade. Muito obrigado. Novamente, eu recomendo quem não assistiu a live, porque lá a gente também abordou uns outros aspectos, mostramos imagens de algumas pessoas da história. Importante para abrir a nossa mente, sabe por quê, gente? O diálogo começa assim, a partir de uma dúvida, a partir de alguma coisa que a gente nota. Hoje eu quero deixar o meu conselho do dia para vocês é o seguinte: vocês, tá? Porque sempre vai trazer novas ideias para vocês. E tenha medo de falar com as crianças sobre masculinidade, se ela perguntar. Porque muitas das vezes a gente vive fantasma, né? Ai, mas não pode falar tal assunto com criança. De fato, eu acredito que tem tempo para tudo, né? Para lidar com criança. Mas quando a criança perguntar, tenta encontrar a melhor maneira de começar a apresentar esses temas para ela, para a gente, para elas não passarem de nós já passando, de entender e não se enquadrar dentro de uma identidade da gente, né? De um padrão que a gente tem que aceitar e ser aquilo, porque talvez aconteceu com você, se você for um menino que esteja ouvindo, foi do não pode sentar com a perna cruzada, não pode falar com a mão assim, não pode fazer tal coisa. Tudo isso baseado em um padrão, em um ideal de masculinidade que não faz sentido algum. Diferente, somos diversos. Agora, se eu estou ouvindo isso, você acha que Deus criou todo mundo para ser igual? Imagina que, sabe, para 2 no relato da criação, sabe, vai lá ver tanta diversidade que ele criou. Você acha que ele criou a gente para estar dentro de um padrão onde todo mundo tem que sentar de tal forma, ou tem que vestir de tal forma, ou tem que pronunciar, porque você não pode, que a gente nem falou, né, do tom de voz, né, pode falar com uma voz tão fina, sabe, o quanto os meninos são julgados porque tem a questão de você não pode ser afeminado, né? É um perigo. Então, meu convite para você que está ouvindo é começar a repensar isso e não fazer que a geração que está, as criancinhas, nossos meninos, adolescentes de hoje, sofram tudo que a gente já sofreu, padrão de um ideal que não tem sentido algum, né? Ficar impondo. Um beijo para vocês. Muito obrigado vocês que ouviram a gente até aqui. Até o próximo episódio.
Tchau.
Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.